Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá pessoal, estamos começando mais um podcast ortodoxo e moderno e agora nós vamos falar da 24ª rodada da Premier League. Eu sou Daniel Leite e comigo está André Vince. Tudo bom, André?
Tudo tranquilo, Daniel.
A rodada da Premier League começou no sábado e o Fulham recebeu o Aston Villa e perdeu por 2-0 com dois gols do Agbon Lahore no espaço de 4 minutos. O atacante inglês marcou duas vezes e matou o jogo para a equipe do Aston Villa, que vinha passando por uma fase complicada, gerou esperança nos seus torcedores de que poderia, se não brigar pelo título, mas pelo menos tentar uma vaga na Liga dos Campeões, que seria algo espetacular para uma equipe que não consegue isso há tanto tempo. Mas agora, depois desse momento ruim, o Aston Villa conseguiu uma vitória que pode simbolizar um alento para a equipe buscar ganhar essas posições que perdeu nas últimas rodadas, né, André?
É, o Aston Villa vinha com uma campanha muito boa, nas últimas rodadas aí deixou de pontuar, né? Não teve resultados muito favoráveis, e é a equipe que, na minha opinião, estava sendo aí a surpresa da competição até agora, estando ali na sétima colocação hoje, é a equipe que por muito tempo chegou a ficar na quarta colocação e brigando ali diretamente por essas vagas. Acho que o Aston Villa, com essa vitória fora de casa, mostra que pode ter forças aí para voltar a brigar por essas vagas nas competições europeias para a próxima temporada. Já o Fulham continua naquilo que eu sempre achei do time. É um time para ocupar o meio da tabela. Não é uma equipe que vai conseguir grandes feitos no campeonato, mas também não é uma equipe que para brigar, né, para fugir do rebaixamento. Acredito sim que com essa vitória do Aston Villa aí, com dois gols do Agbon Lahore, que é o principal jogador da equipe, fazendo dois gols, mostrando que está bem, o Villa pode chegar e incomodar Manchester City, Liverpool e Tottenham nessa briga pelas vagas que restam aí para as competições europeias da próxima temporada.
Pois é, o que chama atenção nesse jogo é que o Aston Villa não era claramente favorito para vencê-lo. O Fulham tem um desempenho muito interessante em casa, é um adversário duríssimo de ser batido quando atua no Craven Cottage. E o Aston Villa, que não vinha num momento muito bom, foi a Londres, foi ao Craven Cottage, vestindo a carapuça de azarão. O Aston Villa conseguiu uma vitória até certo ponto surpreendente, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, a qualidade dos seus jogadores fez a diferença. O Agbon Lahore matou o jogo no primeiro tempo. O Aston Villa, que ainda está se adaptando a essa nova maneira de jogar, com um time bastante ofensivo. No 4-4-2 ortodoxo, sim, mas com jogadores com características muito ofensivas. O meio de campo do Aston Villa formado pelo Downing e o Young nas pontas, e pelo meio o Petrov, que é um jogador muito técnico, e o James Milner, que era um winger até pouco tempo atrás, e vem assumindo essa função pela faixa central. Então o Aston Villa se adaptando a essa nova maneira de jogar. Outra equipe de Birmingham que atuou no sábado foi o Birmingham City, que recebeu o Tottenham e empatou por 1-1. O Jermaine Defoe abriu o placar já nos minutos finais da partida, mas o Birmingham conseguiu empatar nos acréscimos com um gol do lateral esquerdo Ridgewell. Resultado muito importante para o Birmingham, porque a equipe havia ficado 15 partidas sem perder por todas as competições. É um recorde isso para o clube, é impressionante o feito, a façanha do Alex McLeish e do seu elenco. E depois de perder por 3-0 para o Chelsea no meio de semana, foi muito importante para a equipe conseguir esse empate no final. Não foi um grande resultado, se a gente for imaginar a capacidade dessa equipe do Birmingham e a instabilidade do Tottenham, especialmente quando joga fora de casa, mas de todo modo a equipe do Birmingham conseguiu se recuperar e evitou essa marca que seria um tanto quanto desagradável de duas derrotas seguidas depois de tanto tempo de invencibilidade, né, André?
É, o Birmingham surpreende na temporada, né? Uma equipe que ninguém imaginaria hoje ele na oitava colocação, a 7 pontos, né, do Manchester City, que é o primeiro classificado para competições europeias. O Birmingham vem fazendo uma excelente campanha, o time joga certinho, é um time arrumadinho que vai dar trabalho ainda, vai aprontar bastante nesse campeonato, e tem aí o goleiro que tem sido destaque, né, nessa temporada, que todo mundo tem comentado. E já o Tottenham continua com esses altos e baixos, uma equipe que chegou a ganhar de 9, né, nessa competição, empatou agora, mas se mantém pelo menos, né, na quarta colocação e na briga pelas vagas nas competições europeias, embora eu ache o Tottenham uma equipe que pode acabar ficando fora, né? Embora tenha tanto tempo assim, né, nessa zona, pode perder a vaga ainda para o Aston Villa. Eu vejo o Villa como favorito numa disputa individual contra o Tottenham para uma dessas vagas, acredito eu, para a Liga Europa.
Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que o Tottenham e o Aston Villa, obviamente, eles mantêm o objetivo de uma vaga na Liga dos Campeões, mas eu acho que eles devem se voltar para a realidade nesse momento, que é a briga por uma vaga na Liga Europa, pois eu acredito muito ainda no crescimento do Manchester City, algo que vem acontecendo há tempos. A equipe do Manchester City é a quarta colocada do campeonato, se a gente for contar apenas o aproveitamento, tem duas partidas a menos do que seus principais concorrentes, e por isso eu acredito que o Tottenham e o Aston Villa vão brigar por uma vaga na Liga Europa até o final da competição, incluindo aí o Liverpool nesse bolo, que ainda é uma incógnita, incógnita sobre a qual a gente ainda vai falar no programa. O Hull City recebeu o Wolverhampton no KC Stadium e empatou por 2-2, esteve duas vezes à frente no placar, mas não conseguiu vencer. O Hull City que teve seus gols marcados pelo Hesselink e pelo Hunt, enquanto o Wolverhampton descontou com o Jarvis e um gol contra marcado pela defesa do Hull City. Esse resultado terrível para a equipe da casa, porque uma vitória faria com que houvesse uma inversão de posição com a equipe do Wolverhampton, que está beirando a zona de rebaixamento, mas ainda está fora. O Hull City com esse resultado se mantém no fundo do poço, mas por outro lado, a diferença para as equipes que estão imediatamente fora da zona de rebaixamento não é tão pesada, o que pode ser analisado de uma maneira otimista, visto que o time joga sem o seu principal jogador, o Jimmy Bullard, que deve voltar em algumas semanas. Vai ser uma adição muito importante, assim como é o Amir Zaki, jogador egípcio, que tem tudo para fazer uma parceria interessante com o holandês Hesselink, que inclusive marcou nessa última partida.
O Hull City, com esse mau resultado em casa, vai se credenciando aí ao sério candidato ao rebaixamento nessa temporada. Acredito que o City, que escapou na última por muito pouco, nessa vai. Já o Wolverhampton é uma outra equipe que, se não abrir os olhos, também vai cair, vai brigar aí. Para mim, hoje eu vejo a briga entre Bolton, Wolverhampton, Burnley, Hull City e Portsmouth. Não à toa os últimos cinco colocados da tabela, né? Apesar de ter a mesma pontuação do West Ham, que é o 15º, eu não vejo o West Ham brigando para não cair. Para mim, os três rebaixados estão esses cinco que eu falei.
É muito provável que seja assim mesmo, André. Eu não descartaria completamente o Wigan nessa briga, mas o Wigan é uma equipe que se fortaleceu. A gente já vai falar sobre isso quando abordarmos o mercado de transferências. Mas, de toda maneira, esses cinco últimos colocados são, de fato, os principais candidatos à queda, não apenas por fatores matemáticos, mas também porque são as equipes mais fracas. E eu apostaria exatamente nos três que ocupam as últimas posições, Burnley, Hull City e Portsmouth, como os principais favoritos à queda ao Championship na próxima temporada. O Liverpool recebeu o Bolton e venceu por 2-0, gols marcados pelo Dirk Kuyt e depois um gol contra, né, na batida do Insua. Houve um desvio da defesa, a bola acabou enganando o goleiro Jaskelainen e o Liverpool venceu por 2-0, numa partida muito burocrática, porém segura. O Liverpool jamais esteve com o jogo em perigo. O Liverpool controlou a partida por completo, teve um momento de susto no primeiro tempo, quando o coreano Lee limpou toda a defesa do Liverpool, fazendo uma fila impressionante, driblou o Pepe Reina e o Kyrgiakos acabou salvando a equipe dos Reds, que no final das contas venceu com tranquilidade. O Dirk Kuyt mais uma vez fazendo a diferença, embora desta vez não tenha jogado como centroavante, como foi nas outras ocasiões, nas últimas ocasiões. O Dirk Kuyt jogou pelo lado direito do meio de campo, fechando ali a linha dos três meias com o Gerrard e o Riera, que voltou ao time nos últimos tempos. E o Liverpool fez mais uma exibição segura. O time não vem num bom momento, todo mundo sabe, a equipe ainda não jogou bem nessa temporada, mas de toda maneira vem num momento um pouco mais seguro do que em outras partes da temporada. O time tomou apenas 2 gols nos últimos 6 jogos, A entrada do Kyrgiakos na equipe, embora muitos pudessem tripudiar, foi algo que eu analiso de forma positiva. O zagueiro grego não é muito técnico, mas de certa forma é um pouco mais seguro que o Wagner, que é um zagueiro que sai muito bem para o jogo, é canhoto, costuma marcar muitos gols de fora da área, mas na defesa, na essência do que um zagueiro tem que fazer, talvez o Kyrgiakos esteja um passo à frente do Wagner, até pela experiência que o grego tem. E o Agri ainda é um jogador mais jovem.
É, o Liverpool é a decepção da temporada até agora, né? Tá aí na 5ª colocação, mas não deve ficar aí muito tempo, porque o City tem 2 pontos dois jogos a menos e o mesmo número de pontos, deve passar o Liverpool, conseguiu um bom resultado, né, um resultado em casa contra o Bolton, que está lá atrás na tabela, mas pela fase do Liverpool foi sim um bom resultado que pode manter a equipe aí numa eventual briga por vagas em competições europeias. Embora eu ache difícil, né, pela fase que o Liverpool atravessa, não vejo como um time forte o suficiente para brigar aí até o fim da temporada. Já o Bolton segue ladeira abaixo e, como eu já acabei de falar, é um dos candidatos ao rebaixamento e um dos, diria até mais, um dos sérios candidatos, né? O Bolton realmente essa temporada não pode esperar muita coisa além de escapar da zona do rebaixamento. A coisa tá feia.
Pois é, chegou o Owen Coyle agora. Tem 3 derrotas em 4 jogos. Obviamente a gente não pode culpar o treinador por isso, porque o Bolton teve adversários complicadíssimos. 2 jogos contra o Arsenal, depois uma partida contra o Burnley em casa, justamente essa, a partida vencida pelo Bolton, e depois essa partida também complicada contra o Liverpool no Anfield. Por isso o time nessa fase não tão boa, mas que tem expectativa para melhorar. Eu acho que o Bolton não está entre os 3 piores times do campeonato. Quanto ao Liverpool, retomando um pouquinho do que a gente tinha falado, da melhora nas exibições do clube nesse campeonato, pelo menos tendo exibições mais seguras, isso atribuiu certa confiança ao Rafa Benítez para ele apresentar uma novidade nesse jogo. É a primeira vez numa partida do campeonato que ele escala o Aquilani como um dos dois volantes naquele esquema do 4-2-3-1 que ele utiliza desde o meio da temporada passada, sem que ele fosse obrigado a fazer isso, sem que o elenco obrigasse o Rafa a fazer isso em virtude de lesões, de suspensões, nada disso. Dessa vez o Aquilani foi de fato titular com o Lucas no banco. Eu acredito que seja uma opção mais interessante para o Liverpool. Obviamente pode ter um quê de rotação nessa escolha do Rafa Benítez, mas o Aquilani fornece uma alternativa ofensiva muito mais interessante. Está melhorando defensivamente, pelo menos não tem comprometido, e participou do primeiro gol do Liverpool ajeitando de cabeça para o Kut marcar.
Eu acho que com o Aquilani em campo, o Liverpool ganha muito. Mas se tiver o Aquilani, que foi na Roma. Não o Aquilani Pedrinho, como a gente diz, né? Cheio de lesões, que não consegue uma sequência de jogos. O Aquilani, em boa fase, em forma, pode ser um jogador a ajudar muito o Liverpool nessa temporada a não depender só de Gerrard e Fernando Torres.
Também no sábado, o West Ham recebeu o Blackburn e as duas equipes ficaram no 0-0. Os Hammers desperdiçaram muitas chances de gol, acabaram tendo um resultado frustrante, porque era um confronto direto contra o rebaixamento, embora o Blackburn já esteja numa situação muito mais confortável e a equipe do West Ham ainda está à porta da zona de rebaixamento. As duas equipes foram protagonistas nesse mercado de transferência, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. O Blackburn vendeu o Benny McCarthy, a equipe do West Ham, um sul-africano que não vinha sendo muito aproveitado pelo Samuel Allardyce. Samuel Allardyce que conseguiu de fato arrumar a equipe do Blackburn. Nada de brilhante, é uma equipe muito burocrática, mas vem muito bem nos confrontos diretos. Dificilmente o Blackburn perde um confronto entre equipes que brigam para não cair. Por isso, o time já chegou à 10ª posição, já está 8 pontos acima dessa zona do rebaixamento, e a equipe de fato se acertou, chegou à semifinal da Copa da Liga, foi eliminada pelo Aston Villa, e agora vive uma posição muito mais confortável na Premier League. E também fez boas contratações nessa janela de janeiro, eu destacaria sobretudo a do turco Bastürk, que é um jogador muito rápido, vai ser sem dúvida nenhuma uma peça muito importante para dar mais dinamicidade ao meio de campo do West Ham, que já conta com o ótimo norueguês Pedersen.
Apesar da boa campanha do Blackburn nessa temporada, o 10º aí colocado na competição, eu vejo esse resultado como desastroso para o West Ham, porque jogando em casa, é a equipe que briga para fugir das últimas colocações, uma equipe boa, né? A equipe do West Ham tem bons jogadores, não poderia perder pontos aí em casa nessa altura do campeonato, pontos esses que podem complicar a situação do time, embora eu acredite que o West Ham tenha força suficiente para escapar do rebaixamento dessa temporada. Já o Blackburn tem feito a campanha razoável, que é o que dá para esperar, né, dessa equipe nessa temporada. Não vejo o Blackburn brigando por algo a mais esse ano. E o West Ham, sim, agora com as contratações dessa janela de transferência, eu vejo que supriu certas carências da equipe, acho que tem tudo para melhorar e conseguir escapar aí dessas últimas colocações.
Quanto ao West Ham, de fato, tem uma boa equipe, tem um elenco vasto em algumas posições, tem vários jogadores jovens de muita qualidade, seguindo essa tradição da academia do West Ham revelar grandes jogadores nos últimos tempos, como foram os casos do Terry, do Glenn Johnson, do Carey, que só para citar alguns aqui agora, o Rio Ferdinand, o Anton Ferdinand, o irmão dele também que está no Sunderland, são vários jogadores, uma infinidade de bons atletas que a equipe do West Ham revelou. E a equipe mantém essa tradição, tem vários bons jogadores jovens, mas o jogo do time ainda não se encaixou nessa temporada. E embora eu acredite sim que haja três equipes piores que o West Ham, como a gente já conversou, aliás, a respeito, o nível de dramaticidade da temporada dos Hammers até o final, até maio, vai ser um tanto quanto grande, porque a equipe fez contratações no mínimo contestáveis, a gente já vai falar sobre isso. O West Ham inchou o seu elenco ofensivo de uma forma inexplicável. Já já a gente contextualiza. Ainda no sábado, o Wigan recebeu o Everton e perdeu em casa por 1-0. O Everton teve o seu gol marcado pelo australiano Tim Cahill ao final do jogo. Uma partida que confirma a boa fase dos Toffees no campeonato. Impressionante a recuperação do Everton, que bateu com a chegada do Landon Donovan, que deu à equipe uma alternativa diferente, algo com o qual a equipe não poderia contar em outros tempos. A criação pela faixa central na equipe do Everton ficava por conta do Fellaini e do Tinqueiro, que são jogadores muito pesados, são ótimos jogadores, mas que dependem muito da parte física e deixam, às vezes, a parte técnica um pouco de lado. E o Donovan fornece uma velocidade impressionante, dá uma dinamicidade muito bacana para esse meio de campo da equipe. Com isso, vários jogadores cresceram de produção, entre eles o Pienaar, também o Fellaini, que foi recuado, está jogando à frente da zaga, está no seu melhor momento na temporada, reeditando as grandes atuações do belga em 2008 e 2009, sendo muito elogiado pela imprensa inglesa. O Luiz Sarrá à frente, sendo um centroavante muito eficaz.
É, concordo, o Everton vem aí numa recuperação maravilhosa. E vejo o Donovan como o grande responsável até por isso, né? Um jogador de uma qualidade muito grande, estava desperdiçado até, né, no futebol norte-americano, e pode sim ser o grande nome aí do Everton, o craque do time, aquele que pode assumir responsabilidades e levar o Everton a algo a mais. Não nessa temporada, porque não acredito que vá conseguir alguma coisa, mas no futuro próximo aí. Já o Wigan é um time que vai ficar lá embaixo brigando até o fim para ver se tem forças para não cair. É uma equipe fraca que diria até perdeu de pouco pro Everton e que não vai acrescentar muito mais nessa temporada aí da Premier League.
Você falando sobre o Donovan, realmente ele teve um grande impacto na equipe do Everton, deu uma declaração à imprensa inglesa na última semana, dizendo que se sente em casa no Goodison Park, e a gente está, então, na iminência de ver um episódio um tanto quanto inusitado, porque o Donovan é colega de clube do David Beckham, os dois pertencem ao Los Angeles Galaxy. Na temporada passada, quando o David Beckham estendeu seu vínculo com o Milan, ele era para ficar apenas até março, acabou permanecendo no San Siro até maio. O Donovan acabou por criticar o David Beckham por essa atitude, acusou o inglês de falta de comprometimento com a equipe do Los Angeles Galaxy, e nesse momento a gente vê o Donovan se sentindo em casa no Everton, o Everton, de certa forma, manifestando recíproca, né, porque ele foi muito bem-vindo, tem sido titular, um jogador muito importante para esse sucesso momentâneo dos Toffees, e de repente ele pode permanecer até o final da temporada, né? Seria uma situação inusitada, o feitiço voltando contra o feiticeiro. O Landon Donovan depois iria ter que se explicar para os torcedores do Los Angeles Galaxy e também para o David Beckham.
Eu acho que mais que um comprometimento com a equipe que ele cobrou do Beckham, ele ficando no Everton ia mostrar que ele tem um comprometimento com o futebol, né? Ele deixaria aquele futebol semiprofissional dos Estados Unidos para atuar num grande centro do futebol mundial, que é a Inglaterra. Eu acho que mais do que o compromisso com o clube, ele tem que ter esse compromisso com o futebol. Com tanto futebol que ele tem, ele não pode jogar na Major League, que realmente é lastimável.
É, entre aspas, um talento desperdiçado. Mas, de qualquer forma, ele tem que respeitar os termos do contrato dele com o Los Angeles Galaxy. O Donovan teve uma passagem não tão brilhante pelo Bayer Leverkusen, por isso acabou voltando para a Major League Soccer. Surgiu muito bem no San Jose Earthquakes, no início da carreira, mas depois acabou não demonstrando todo o futebol que se esperava dele na Europa. Nos Estados Unidos ele sempre sobrou, sempre foi o principal jogador, e agora, nessa passagem pelo Everton, mais experiente, sendo capitão da seleção dos Estados Unidos, ele tem provado que está realmente um patamar acima da Major League Soccer, e no momento oportuno talvez ele saia mesmo de lá para desfilar pelos campos europeus definitivamente. O Burnley recebeu o Chelsea e perdeu por 2-1. O Chelsea saiu na frente com um gol do Anelka. O Steven Fletcher fez uma ótima jogada para cima do zagueiro brasileiro Alex e empatou o jogo. E ao final da partida, o John Terry marcou de cabeça. John Terry, que foi o personagem da semana por se envolver em problemas particulares, ter passado para trás o Wayne Bridge em questões conjugais, que não são aqui do nosso mérito. De toda forma, o John Terry calando a boca dos críticos, mas isso dentro de campo, porque fora de campo ele continua sendo muito contestado por essa atitude na vida pessoal dele, que pode fazer inclusive com que ele perca a faixa de capitão da seleção inglesa. No Chelsea, o Ancelotti já falou que não há problema nenhum, ele continua como capitão do time. Isso também porque o Wayne Bridge já não está mais por lá, né? Se o Wayne Bridge não tivesse se transferido para o Manchester City, talvez esse episódio causasse ainda mais problemas no Stamford Bridge. De toda forma, o Chelsea venceu essa partida, fez um jogo muito burocrático, abaixo do que o time vinha atuando nas últimas partidas, principalmente quando a gente se refere à goleada que aplicou sobre o Sunderland por 7-2, mas ainda assim o Chelsea tem muito a que comemorar esse resultado, até porque o Burnley fez uma partida muito aguerrida, como na época do Owen Coyle. Os jogadores atuaram de uma forma muito intensa e isso valoriza ainda mais a vitória do Chelsea, que foi sim burocrático, mas conseguiu ser eficiente, vencer o jogo e abrir uma frente aí de um ponto na liderança, mas com um jogo a menos em relação ao Manchester United. O Chelsea continua sendo o grande favorito ao título inglês, né, André?
É, com certeza. Para mim deu óbvio nessa partida, né, o Chelsea ganhar do Burnley, o líder do campeonato, ganhando da equipe que é caçula na Premier League e é o 18º colocado nessa competição. Embora o Burnley tenha feito uma boa partida e o Chelsea não tenha atuado no nível que a gente está acostumado a ver o Chelsea jogar. Mas fez o suficiente, jogou para o gasto, a equipe venceu fora de casa e confirmou aí, né, ainda mais a liderança, um ponto à frente do Manchester com um jogo a menos. Vejo o Chelsea como o franco favorito à conquista do título. O Chelsea que não se reforçou, né, nessa janela de transferências, mas que mostra, com o elenco que tem, que não precisava mesmo fazer isso, não precisava de reforços. A equipe é uma equipe entrosada, uma equipe experiente e que tem tudo para levar o título nessa temporada da Premier League.
E que principalmente manteve o padrão na ausência de jogadores importantes, né? Aqui a gente destaca os quatro africanos que foram disputar a Copa Africana de Nações. O Belletti agora se contundiu, a equipe não sentiu tanta falta dele, conseguiu arrumar o meio de campo, mesmo com tantos desfalques, incluindo o Mikkel, o Essien, o Belletti, conseguiu se ajeitar ali com o Balak no setor defensivo do meio de campo, se é que a gente pode dizer assim. E o time na parte ofensiva sobra realmente, mesmo com o Anelka jogando teoricamente isolado, o meio de campo chega bastante. O Joe Cole teve uma boa participação nessa partida contra o Burnley, também o Maludá, que está em boa fase, e os meias centrais também chegando bastante. O Chelsea, sobrando na Premier League, vai ter certas dificuldades com o crescimento repentino do Manchester United. A equipe dos Red Devils não vinha bem no campeonato. Agora a gente vai ter uma corrida de dois cavalos, provavelmente, pelo título, mas o Chelsea, como a gente tem insistido, parece ser sim o grande favorito. No domingo, o Manchester City recebeu o Portsmouth e venceu por 2-0, com dois gols no primeiro tempo do Adebayor e do Kompany. Vitória simples, tranquila do Manchester City sobre o Portsmouth. E o Roberto Mancini, comentando a partida, disse que obviamente estava satisfeito com o resultado, que colocou o clube em ótima situação na briga pela quarta posição, mas que não ficou tão satisfeito com a forma como o time jogou. Mas isso também a gente relaciona um pouco ao momento do Chelsea. Em certos momentos, você não precisa jogar bem para vencer, você tem que fazer esse balanço de uma maneira correta. O Manchester City fez uma exibição eficiente, mais do que suficiente para vencer a equipe fraca do Portsmouth, que passa por momentos financeiros terríveis, não conseguiu se reforçar, pelo contrário, perdeu jogadores nessa janela de janeiro, e já se isolando na lanterna, ficando longe da saída da zona do rebaixamento, é candidatíssima a disputar o Championship na próxima temporada. Então o Manchester City fez uma partida segura, eficiente, não precisou se desgastar. Os seus principais jogadores do momento, o Carlos Tevez, principalmente ele, destacaria, o Craig Bellamy e o Barry, que melhorou nos últimos jogos, fizeram partidas burocráticas, mas o Manchester City venceu de uma forma eficiente, matando o jogo no primeiro tempo em um momento emocionante, que foi o gol do Emmanuel Adebayor, que voltou da Copa Africana de Nações, que ele não disputou depois daquela tragédia envolvendo a delegação de Togo na cidade de, não na cidade, mas na província de Cabinda, em Angola. Boa vitória do Manchester City, simples, sem show, porém eficiente para deixar o clube à porta da vaga na Liga dos Campeões, né, André?
É, com certeza o City vem aí se candidatando e mostrando que o investimento, o grande investimento realizado no começo da temporada não foi à toa, não é? O Adebayor, contratado aí a peso de ouro para reforçar o ataque, voltou e já deu conta do recado, já deixou o seu. Acho que o City agora, com essa definição de se livrar do jogador que vinha sendo um encosto, né, para a equipe, o Robinho, que estava praticamente um peso morto em campo, tem tudo agora para arrancar de vez na competição e entrar definitivamente para a briga aí, até mesmo da vaga na Champions League do ano que vem. A equipe é a sexta colocada, a um ponto do Tottenham, que é o quarto, né, e a primeira equipe classificada. Acredito sim no Cid brigando até o fim por essas vagas, e não se credencia a ser uma das potências da Inglaterra. Posso estar exagerando, mas o Chelsea há alguns anos muito diziam isso também, né? E o fato se concretizou. A equipe com muito dinheiro, contratando, se reforçando, montando uma grande equipe e se consolidando aí no cenário de ponta do futebol da Inglaterra. Já o Portsmouth, coitado do Portsmouth, né? É praticamente rebaixado já nessa temporada, a equipe que a gente vinha dizendo que poderia, né, virar esse jogo de último colocado da competição agora na janela de transferência, depois da compra, né, do seu time por um milionário, que poderia reforçar, coisa que não aconteceu, e com isso eu vejo o Portsmouth já rebaixado nessa temporada, não vejo forças nessa equipe para escapar dessa situação.
Concordo, André. Acho que já são favas contadas que o Portsmouth disputará o Championship na próxima temporada. Por mais que o Avram Grant seja um bom treinador, eu realmente considero isso um treinador acima do Paul Hart, que era o comandante anterior, né, da equipe do Pompey. Mas as questões financeiras abalaram muito a equipe, que teve que se desfazer de dois dos seus principais jogadores nessa janela de janeiro, nesse último dia de transferências. E por isso, e também por simples questão matemática, eu acho que o Portsmouth deve realmente integrar o Championship na próxima temporada. Quanto ao Manchester City, eu vejo essa equipe como clara favorita à quarta vaga, à Liga dos Campeões, inclusive por ter dois jogos a menos, né, em relação aos seus principais concorrentes. O Manchester City é o quarto colocado por aproveitamento, perdeu apenas 3 vezes na competição, é ao lado do Chelsea a equipe que sofreu menos reveses na Premier League, e por isso, por ter mais propensão à consistência do que seus adversários, acho que o Manchester City será o quarto classificado da Champions League. Fechando a rodada do domingo, o Arsenal recebeu o Manchester United e perdeu por 3-1. O Manchester United matou o jogo no contra-ataque, marcou seus gols com o Nani, o Wayne Rooney, que vive um momento extraordinário, e o coreano Park. E no final do jogo o Arsenal diminuiu com o Vermaelen, que teve suspeita de perna fraturada durante essa semana, após a partida contra o Aston Villa, mas acabou se recuperando para o bem do Arsenal. Né? Para o bem do Arsenal, eu digo, porque evitou a presença do Sol Campbell nessa partida contra o Manchester United. Mas isso acabou não adiantando nada, porque o Manchester United teve uma exibição muito consistente. Eu acredito essa vitória do Manchester a atuação do Alex Ferguson na escalação. Ele repetiu a equipe que eliminou o Manchester City da Copa da Liga, fortalecendo o meio de campo, aproveitando-se do fato de o Arsenal ter um meio de campo leve, muito técnico, mas que não marca tanto. Então o Alex Ferguson se aproveitou disso, escalou um meio de campo muito forte, com um trio formado pelo Darren Fletcher, o Paul Scholes e o Carrick. E nessa ele conseguiu matar o jogo. A movimentação dos três foi impressionante. Eles fizeram um jogo acima da média e auxiliaram muito bem o Wayne Rooney nas tarefas ofensivas do Manchester United. Pelos lados do campo, a escalação do Ji-Sung Park denunciava, entre aspas, as más intenções do Alex Ferguson. Estava na cara que ele queria ganhar o jogo no contra-ataque, se aproveitando da velocidade, e isso aconteceu porque o Arsenal acabou se expondo, acabou tendo uma exibição muito apática, não conseguiu ser eficaz do ponto de vista ofensivo e demonstrou mais uma vez todas as suas fragilidades defensivas, isso que vinha acontecendo repetidamente nas partidas do Emirates Stadium. O Arsenal perdeu por 3-0 para o Chelsea, teve muitas dificuldades para vencer o Bolton, venceu por 4-2 naquela partida em que assumiu a liderança da Premier League, mas teve muitas dificuldades, permitiu que o Bolton abrisse 2-0. Na partida anterior também enfrentou sérios problemas contra o Everton, foi dominado na maior parte do jogo, teve sorte por sair com um empate por 2-2. E nessa partida o Alex Ferguson soube utilizar a melhor qualidade do Manchester United, contou com mais uma exibição de gala do Wayne Rooney, mas eu acredito sim que o principal personagem desse triunfo dos Red Devils tenha sido de fato o Alex Ferguson, que foi brilhante na escalação, e olha que ele não pôde contar com seus dois principais zagueiros, o Vidic e o Ferdinand, jogaram no final das contas o Brown e o Evans, que são duas opções secundárias no elenco, mas que deram conta do recado.
É, pra mim esse resultado, Daniel, colocou, né, na verdade, o Arsenal na sua realidade. Mostrou para ele que, com tantos desfalques, com o elenco que tem, devido a tantas contusões, ele não tem forças para brigar com o Manchester e Chelsea pelo título. Pelo lado do Manchester, gostaria de destacar, assim como você fez, o Rooney, que tem jogado realmente demais nesses últimos tempos. Rooney tem se mostrado o principal jogador da Premier League e do futebol inglês, é a grande estrela da seleção e do Manchester United. Já o Arsenal sente falta de vários de seus jogadores, né, fora por lesão, e para mim vai se consolidando na posição que é dele, né, no lugar dele nesse campeonato, a terceira colocação. É uma equipe que está abaixo de Chelsea e Manchester, tecnicamente e na tabela, e acima dos demais, tanto tecnicamente quanto na tabela. Então é a posição dele. Essa posição, eu diria que nessa temporada foi feita para o Arsenal, a terceira colocação no campeonato. E o Manchester, vencendo fora de casa, encostou ali no Chelsea, mas com uma partida a mais que o Chelsea ainda, vejo que é a equipe que pode incomodar, mas não mais que isso, apenas incomodar o Chelsea, porque eu vejo o Chelsea sim mais forte, mais preparado para conquistar a Premier League nessa temporada.
Tem um jogo chave, que é obviamente Manchester United e Chelsea no Old Trafford, e mesmo que vença esse jogo, o Manchester United não vai depender das suas próprias forças para ser campeão. O Chelsea tem uma partida a menos, disputada, um ponto a mais, e por isso, e também pela consistência dessa equipe, eu vejo o Chelsea, repito, como o principal favorito ao título desse campeonato. Fechando a rodada, nessa segunda, o Stoke City recebeu o Sunderland e empatou por 0-0. Milagre, André, o Sunderland conseguiu terminar uma partida sem sofrer gol, né? Vinha sendo grande problema da equipe do Sunderland, o setor defensivo. O time havia tomado 7 gols apenas numa partida contra o Chelsea. E, enfim, o clube conseguiu terminar um jogo sem ter a sua defesa vazada. Defesa que, curiosamente, conta com um goleiro muito competente, que é o Craig Gordon, um escocês, que era a transferência mais cara da história do clube até a temporada passada. É um goleiro muito seguro, mas que tinha à sua frente, ou tem ainda à sua frente, uma zaga que não inspira muita confiança. De todo modo, o Steve Bruce deve ter dado uma dura nos seus jogadores, reposicionado os seus atletas, e a partir de então o Sunderland vai tentar fazer exibições um pouco mais consistentes e, contando com a categoria dos seus atacantes, especialmente o Darren Bent, que é um dos principais artilheiros da Premier League, pode sim conseguir vitórias nos próximos jogos e se afastar da zona de rebaixamento. Mas reitero que a fase do Sunderland ainda é muito ruim. A equipe precisa demonstrar certa consistência. Quanto ao Stoke e aquele seu modo todo peculiar de jogar futebol, com o Dillop jogando os laterais para dentro da área, é uma equipe que dificilmente cai na Premier League. Sempre vai haver times mais fracos, sempre vai haver times que não consigam lidar com essa forma do Stoke jogar imposta pelo seu treinador, o Tony Pulis. O Stoke City está na 12ª posição e deve ficar por ali. Não deve fugir muito disso não. Essa equipe que tem demonstrado certa consistência na Premier League. Passou por um momento muito conturbado, ficou vários jogos sem vencer, mas já voltou a um momento mais estável. Sem impressionar, obviamente, é uma equipe que não vai impressionar ninguém nunca, mas de certa forma o Stoke City chegou ali a um ponto de conforto na Premier League.
É, apesar do Sunderland numericamente ter uma luzinha acesa ali de atenção, né, tá 3 pontos, 4 pontos na verdade da zona de rebaixamento, não acredito que vai sofrer para não cair, mas também não vai brigar por nada mais na competição. É uma equipe boa, que atravessa uma má fase, mas que pode seguir o exemplo do Everton, que estava muito mal na competição e teve uma arrancada e está ali na 9ª colocação. Acredito que o Sunderland tem potencial para isso. Já o Stoke, com esse modo do Stoke de jogar, né, um modo muito peculiar, vai ficar por ali mesmo, no meio de tabela, o que mostrou até muito do resultado. Uma equipe mediana, como o Stoke, pegando uma equipe razoável em má fase, que é o Sunderland, o resultado não podia ser outro, como 0-0. Né? O resultado que não foi grande coisa para nenhuma das duas equipes, mas também não deixou muito a desejar. Os dois devem ter ido satisfeitos para casa nessa segunda-feira.
Antes da gente encerrar o programa, eu separei aqui uma lista das contratações realizadas nesse último dia de janela de transferências do campeonato inglês, ou para os clubes ingleses como um todo, e a gente vai comentar aqui algumas transferências interessantes. Obviamente houve muito mais negócios, mas aqui a gente tem os principais. Não foi concretizada hoje essa transferência e nem esse jogador vai para o Manchester United agora, só na próxima temporada, mas eu acho que é interessante da gente comentar, André. O Chris Smalling é ex-jogador do Fulham, ou ainda é jogador do Fulham, melhor dizendo. É um zagueiro muito imponente, tem 1,94m de altura, apenas 20 anos, e o Manchester United venceu a batalha com o Arsenal para contratá-lo. Ele vai jogar no Old Trafford a partir da próxima temporada. Pode ser um substituto muito bom caso o Manchester United precise fazer dinheiro com a venda do Vidic, né, André?
É, com certeza precisava reforçar esse setor, porque você mesmo falou ao longo do podcast, teve que jogar com Evans e Brown. Brown, todo mundo já deve saber, para mim não é nem jogador profissional, jogador muito limitado, que deve ter um excelente empresário. É a contratação muito interessante, até porque o Manchester pode perder, né, como você disse aí, o Vidic. Não perdendo, se torna uma opção muito boa para ocupar, a princípio, né, a reserva do time, a reserva de Vidic e Ferdinand, que são titulares absolutos, e que pode compor muito bem o elenco. E pode ser titular e fazer e ocupar muito bem essa posição caso venha o Vidic mesmo a sair da equipe.
Mais uma transferência, a partir de agora a gente só vai comentar sobre os negócios realizados nesse 1º de fevereiro, o último dia da janela de transferências no campeonato inglês, ou para clubes ingleses. O Adam Johnson, do Middlesbrough, acertou com o Manchester City. O Adam Johnson é um meia que joga pelo lado esquerdo do meio de campo. Ele que era o principal jogador dessa equipe do Middlesbrough, um dos raros destaques do Boro nessa temporada, o Boro que vem fazendo uma temporada muito instável no Championship, deve ter muitas dificuldades, inclusive para se inserir nos playoffs, para tentar a vaga na Premier League no ano que vem. O Adam Johnson era um dos raros destaques, ele que tem apenas 22 anos, é uma revelação, já há muito tempo é tratado como uma das boas revelações do futebol inglês, e o Manchester City decidiu apostar nele por 7 milhões de libras. Ele vai jogar no City of Manchester Stadium a partir da próxima temporada. E ele é, de certa forma, um potencial concorrente para o Robinho, caso ele volte para lá, já que joga ali pela faixa esquerda ou do meio de campo, ou um pouco mais adiantado, caso o Manchester City mantenha o 4-3-3 na próxima temporada, né, André?
Eu acho que com isso o Robinho vai ficando cada vez mais distante, né, do Manchester City. Já saiu agora, vai jogar no Santos aí. Se não arrumar uma transferência na próxima janela, vai acabar sendo emprestado de novo. Não vejo ele voltando, né, para o City. E, de toda forma, a contratação mostra que o City não parou, né, não se deu por satisfeito com tantas contratações aí, né, no início dessa temporada e agora nessa janela de transferência. É uma equipe que tem se reforçado bem e esse é um nome que vem acrescentar, né, a equipe aí e colocar o City um pouco melhor para a sequência do campeonato. Acredito que é uma boa opção e que pode dar trabalho aí, pode dar o que falar nessa equipe do City.
Mais duas transferências. O Wigan conseguiu a contratação de dois jogadores para o setor ofensivo. O Marcelo Moreno, boliviano, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, vai jogar no The Debrel Stadium até o final da temporada. E o Victor Moses, que é um jogador nascido na Nigéria, mas que tem a cidadania inglesa, né? É um jogador das categorias de base da seleção inglesa. É uma aposta, um atacante que não vem para ser titular imediatamente, eu acredito, até porque o Wigan tem duas opções latino-americanas muito interessantes para o seu ataque, agora o Marcelo Moreno que chegou e o Rodallega. São duas contratações muito importantes para o Wigan, porque embora o setor mais forte do time seja de fato o ofensivo, já era assim, até porque a defesa é um desastre, o time não tinha tantas alternativas. O Rodallega geralmente jogava isolado. O Scotland, que é um outro atacante que compõe o elenco do Wigan, é um jogador bastante limitado. O Roberto Martinez, o treinador do Wigan, já chegou até a improvisar o Paul Scharner, que é um jogador austríaco muito alto, que pode ser zagueiro ou primeiro volante, já foi adaptado a essa função ali no ataque. Então o Wigan não vai precisar mais improvisar com mais essas duas contratações. São duas apostas sim, porque o Marcelo Moreno ainda não emplacou na Europa e o Victor Moses ainda é muito novo. Mas o Wigan, eu acredito que tenha feito duas boas contratações.
Eu acredito também que esses dois jogadores podem acrescentar bastante ao Wigan, mas que, como você mesmo disse, a defesa é um desastre, deixou de reforçar a defesa. Acho que optou pela opção mais fácil. Tinha atacantes fáceis de ser contratado, foi lá e contratou. Mas não, apesar de agregar valor à equipe, não acho que vão resolver o problema do Wigan. Já que o problema está mesmo na defesa. Mas são duas boas opções. O Marcelo Moreno pode ajudar bastante o Rodallega agora no ataque e pode ajudar o Wigan a fazer gols, já que a defesa toma tanto, né? Vamos esperar que os atacantes aí façam bastante para que a equipe possa conseguir bons resultados daqui para frente.
Tem que compensar, né? E falando em atacante, agora a gente fala do pacotão ofensivo do West, que acertou com o Benny McCarthy do Blackburn. Hoje essa transferência se tornou oficial. Já havia uma corrente muito forte indicando que o sul-africano iria jogar no Upton Park. Também acertou com o Mido por empréstimo, o egípcio, que não esteve na Copa Africana de Nações por questões disciplinares. E ainda pode acertar, apesar de o fechamento da janela para clubes ingleses já ter acontecido, o clube ainda pode acertar com o Ilan, jogador brasileiro, também atacante, que rescindiu seu contrato com o Saint-Étienne e por isso pode acertar sua transferência para o West Ham a qualquer momento. Até o fechamento desse podcast, essa transferência ainda não é oficial, mas é muito provável que o Ilan, ex-jogador de São Paulo, de Atlético Paranaense, que se destacou no futebol francês pelo Sochaux, mas que depois caiu muito, foi parar no Saint-Étienne, esse jogador deve ir para o West Ham. O West Ham que tem, de fato, algumas limitações ofensivas, mas não por falta de número, por falta de qualidade mesmo. Então, eu acredito que esse pacotão, esse trio, desde que a contratação do Ilan seja confirmada, não vai acrescentar tanta coisa ao time, não. O Gianfranco Zola continua sem ter tantas alternativas assim na prática. Ele que já contava com o Diamante, esse sim, um bom jogador italiano, o Calton Cole, que vive mais no departamento médico do que à disposição, e também o Guilherme Franco, argentino naturalizado mexicano, que desde que chegou ao Upton Park não acrescentou muita coisa, não.
Eu acho que ele segue aí buscando alguém para substituir o Ashton, né, que se aposentou agora devido a lesões. O Mido, embora um jogador muitas vezes contestado, é um bom nome. O McCarthy também outro jogador contestado, parece que optaram por jogadores problemas aí para o ataque, para ver se resolve alguma coisa. Não vejo grande valor nessas contratações, não acho que sejam jogadores para chegar e ocupar a posição ali de ataque realmente resolver, né, o problema do ataque do West Ham. E o Ilan, né, falando agora do Ilan, o brasileiro, se chegar, pode ir voltar a ser aquele Ilan que a gente viu aqui no Brasil e nas suas primeiras temporadas na Europa, pode sim acrescentar alguma coisa. Esse sim pode ser um jogador diferenciado ali no ataque. Embora essa contratação possa até mesmo não sair, porque embora haja indícios de que vão fechar muito próximo aí, há equipes brasileiras, como Palmeiras, por exemplo, interessado nesse jogador. Não sei se procede a informação, mas há Palmeiras que busca aí desesperadamente um atacante, demonstrou interesse no Ilan, mas deve fechar com o West Ham e ser aí mais um nesse pacotão de atacantes do West Ham para essa temporada. E se contratado, pode ser o jogador que ajudará o West Ham a subir pelas tabelas.
Ainda falando sobre opções ofensivas, o Fulham acertou o empréstimo do jogador italiano, ele é italiano mesmo, Stefano Cacciucca, da Roma. Jogador que provavelmente chamou a atenção do Roy Hodgson na primeira fase da Liga Europa, quando Fulham e Roma integraram o mesmo grupo, inclusive as duas equipes se classificaram à fase seguinte. A Roma enfrentou o Fulham em duas oportunidades, talvez o Cacciucca tenha chamado a atenção do Roy Hodgson aí, e as equipes acertaram esse negócio que a princípio parece bom para todo mundo. O Cacciucca é uma opção secundária no ataque romanista, pode ganhar mais experiência pelo Fulham, e os Cottagers, né, falando agora da equipe inglesa, vinham enfrentando aí alguns problemas ofensivos, principalmente depois da contusão do Bob Zamora. Agora a equipe ganha uma opção a mais para o ataque, o Roy Hodgson não vai ter tantas dificuldades assim para escalar a equipe. Acho que o Cacciucca, embora tenha suas limitações, pode ser um nome interessante para o Fulham.
Eu acho essa contratação muito boa para a Roma. Né, um jogador que atuou já em diversas partidas pela Roma, não consegue marcar, um atacante que não faz gols. Eu acho que...
Pô, mas ele marcou contra o Fulham. Ele marcou gol contra o Fulham, pô.
Sim, o Cacciucca ele faz alguns gols esporadicamente, mas não é um atacante consistente que tem o faro de gol. Não vejo ele como um grande nome para substituir o Zamora. Acho que a contratação foi mais interessante para a Roma do que para o Fulham. Até porque o Okaka pode, como você disse, ganhar experiência no Fulham. Mas não vejo ele como um grande nome, nome à altura da Premier League.
Aos desinformados, eu anuncio que o André é um ilustre romanista. Por isso essa revolta com o Cacciucca.
Com certeza.
Pois é, agora a gente vai falar de um goleiro. O Asmir Begovic, que é um goleiro bósnio que atuava no Portsmouth, acertou sua transferência para o Stoke. O Portsmouth conseguiu aí uns bons trocados por um pouco mais de 3 milhões de libras. Vendeu esse bom e jovem goleiro bósnio para a equipe do Stoke. Uma contratação interessante para todas as partes, porque o Portsmouth precisava do dinheiro. Conta com David James ainda. Bem ou mal, acaba sendo uma opção interessante. E o Stoke começa a pautar o seu futuro com a contratação do Begovic, tendo em vista que o Sørensen, o goleiro dinamarquês, que já tem seus 33 anos, ainda tem algum futuro na Premier League, mas pensando nas próximas temporadas, em eventuais lesões, ou mesmo na substituição do seu goleiro titular, o Stoke acertou com o Begovic para as próximas temporadas.
É, o Begovic é uma revelação aí, né? É um goleiro, revelação, muito bom goleiro, e que chega no Stoke agora, mas eu vejo ele como uma aposta futura. Como você disse, o Sørensen, goleiro experiente, muito bom goleiro, mas o Begovic vem aí para ser o substituto dele. É uma contratação interessante, foi boa pro Portsmouth, né, que precisava de dinheiro, e para o Stoke, que tem aí goleiro agora para vários anos. Conta com o Sørensen e o Begovic tem tudo para dar sequência aí nessa fase de bons goleiros do Stoke.
Falando de mais uma transferência, o Sunderland acertou o empréstimo do lateral direito escocês Alan Hutton junto ao Tottenham. O Alan Hutton, que era uma revelação muito interessante do Rangers, era um jogador que há muito tempo se especulava no futebol inglês, chegou para o Tottenham como o dono da lateral direita. Muitos pensavam que ele seria o jogador ali para se consolidar naquela posição, mas acabou não agradando tanto. É um jogador que defende muito bem, tem boa condição física, mas o não acabou agradando tanto ao Harry Redknapp e por isso foi incluído na lista para empréstimo. E o Sunderland conseguiu aí essa boa adição ao seu elenco, porque o time tem muitas dificuldades defensivas, né? Como a gente já disse nesse podcast, a equipe vinha tomando muitos gols. O problema não era o goleiro, o Craig Gordon, também é escocês, chegou a falar-se na contratação do David James pelo Sunderland, mas pro bem da equipe, na minha opinião, isso acabou não se concretizando, e o Hutton chegou ao Stadium of Light para ser mais uma opção interessante para a lateral direita, certamente será titular, e pode ajudar o Sunderland a diminuir a média de gols sofridos nos próximos jogos.
É, dois pontos para mim são um destaque nessa transferência. É, o próprio a contratação, né, em si, pelo Sunderland, é um bom nome, um jogador que chega para realmente ajudar a acabar com os problemas da defesa, mas me chama a atenção o Tottenham. Né? O Tottenham, ao oposto do Birmingham, vem aí se desfazendo de diversos jogadores, emprestando vários jogadores aí nessa janela, dando uma enxugada no seu elenco. Tá certo que contratou agora, trouxe o Gudjonsson, o Cabu, mas é uma equipe que emprestou vários jogadores, jogadores até de destaque na equipe, como o Rob Keane, e deu uma enxugada no elenco que pode diminuir um pouco a força do Tottenham daqui para frente. E o Sunderland, contando com o Hutton, com certeza pode melhorar a sua defesa aí, que estava lastimável, e dar sequência na competição, recuperando a boa fase do início da Premier League.
E fechando a nossa lista de transferências, o Robbie Keane, ele mesmo, acertou o empréstimo para o Celtic da Escócia. Ele que era o capitão do Tottenham, ídolo incontestável da equipe, saiu para o Liverpool há uma temporada e meia, voltou para a equipe dos Spurs 6 meses depois, voltou já com a faixa de capitão, com muito moral junto aos companheiros, mas em dezembro ele pisou na bola, né? Organizou uma festinha natalina em Dublin, apesar da festa ser relacionada ao Natal, pelo menos ter acontecido na época do Natal, dizem que não foi lá uma festa pouco pervertida, não. A transferência me parece adequada para todas as partes. O Celtic ganha um jogador acima da média do Campeonato Escocês, pode ajudar aí a competir pelo título com o Glasgow Rangers. Ainda mais se a gente for considerar que o Rangers tem um atacante excelente, que é o Chris Boyd, que é especulado em várias equipes inglesas há muito tempo. Vai ficar sem contrato no meio da temporada, então muita gente acredita que ele vai dar o seu salto para a Premier League, mas por hora ele está por lá e é o grande artilheiro da Liga Escocesa, e o Celtic pode equilibrar as forças aí, o Robbie Keane ser um atacante de qualidade semelhante, embora tenha características distintas das do Chris Boyd. Para o Tottenham também é conveniente, porque a equipe tem um elenco ofensivo muito farto, não conseguiu vender o Pavlyuchenko, embora tenha tentado bastante, não encontrou um preço que lhe fosse adequado, e por isso os três atacantes se mantiveram lá, o Pavlyuchenko, o Jermaine Defoe e o Crouch, os dois últimos os titulares, e a equipe ainda conseguiu a contratação por empréstimo do Gudjonsson. Então não fazia muito sentido o Robbie Keane ficar por lá, ele estava sem clima, era reserva. O Harry Redknapp, pelo teor das declarações, pelo que a gente pôde acompanhar nos tabloides britânicos nos últimos dias, ele inclusive fez força para que esse negócio acontecesse. Ele era um entusiasta da contratação do Robbie Keane pelo Celtic, ele que tem uma ligação com a equipe, apesar de ser irlandês. Falava-se que o Robbie Keane é um adepto do Celtic, que poderia jogar lá em algum momento da sua carreira, então, por isso, a transferência pode ser interpretada como positiva também para o capitão da seleção irlandesa, né, André?
O Tottenham perde um ídolo, mas perde também, se livra, né, na verdade, de um jogador que vinha sendo problema para a equipe. Não estava em grande fase e criando situações, como a festa, por exemplo, que criavam certo desconforto para o Tottenham. Para o Celtic, uma contratação muito interessante, é um jogador realmente muito acima da média do campeonato escocês e que chega para, com certeza, ser titular dessa equipe. É o Tottenham que, como você disse, fez força para vender o Pavlyuchenko e fez um outro atacante também, que vive sendo emprestado, né, o Giovanni dos Santos, o mexicano, jovem mexicano, que foi para o Galatasaray. E o Keane não vai fazer falta, na minha opinião, para o Tottenham na sequência do campeonato. Está bem servido de atacantes que podem cumprir bem o papel para a equipe do Tottenham na sequência da competição.
O Keane vai para o Celtic por empréstimo, fica até o final dessa temporada. Não sei se vai voltar para o Tottenham, até pelo clima um tanto indigesto que ele deixa no White Hart Lane. E bem lembrado, né? A transferência do Giovanni dos Santos para o Galatasaray, ele vai fazer companhia para outro latino-americano que se rebelou nos últimos tempos, que é o Jô, que foi emprestado pelo Manchester City ao Galatasaray. Foi dispensado pelo Everton por problemas disciplinares e agora o Manchester City repassou o brasileiro para o Galatasaray. E antes da gente encerrar o programa, completar mais um fator, aproveitando que a gente está falando de jogadores indisciplinados, o Anderson acabou ficando no Manchester United, né? Agora que o Alex Ferguson utiliza constantemente o esquema com três homens pela faixa central do meio de campo, o brasileiro poderia ser uma peça muito importante, talvez não titular absoluto, mas ia constantemente ser incluído na rotação do Alex Ferguson e por isso jogar sucessivas partidas, mas ele preferiu viajar para o Brasil, se reunir com um dirigente de não sei qual clube por aí, foi especulado no Lyon, por enquanto acabou não acontecendo nada, ele que deve ficar encostado no Manchester United até o final da temporada para depois decidir qual será o seu destino, até porque jogador que pisa na bola com o Alex Ferguson não costuma ter vida fácil.
O Anderson continua aí no Manchester e gostaria de destacar um fato curioso, né, nessa janela de transferências. A gente tem falado muito que Manchester tem um bom time e Chelsea tem um bom time. A prova disso é que nenhum dos dois realizou contratações nessa janela de transferência.
O Manchester United acertou recentemente, na realidade tinha acertado bem antes, né, com o senegalês Diouf, que não é o El Hadji, que hoje atua no Blackburn, um jogador mais jovem. E a transferência acabou se concretizando em janeiro, mas era um acordo que já havia sido feito antes, né? O Manchester United apenas conseguiu o visto de trabalho nesse momento. De fato, os elencos de Manchester United e Chelsea não tendo adições nessa janela de transferência de janeiro, que prova, como você disse, a qualidade e também tem aquele teor financeiro da coisa, né? O Manchester United, com algumas dificuldades financeiras, apesar de ter anunciado um lucro poupudo na última temporada, os donos do clube enfrentam aí dívidas pesadas e fala-se inclusive na venda do Manchester United, que enfrenta dificuldades financeiras e a gente não sabe se por isso ou não contratou. Mas de todo modo tem um elenco bem fechadinho, bem pronto para o resto da temporada.
São duas equipes, né, Chelsea e Manchester, que só devem contratar jogadores que cheguem para ser titulares. Então acho que com bom desempenho até então, eles não preferiram, né, não colocar a mão no bolso nessa janela de transferência. Vamos esperar a temporada aí e quem sabe se reforçar em julho, quando a janela se reabrir.
E com essa discussão a gente encerra o podcast Ortodoxo e Moderno dessa semana. Valeu, André, um abraço.
Abraço, Daniel.
Valeu, pessoal, na semana que vem a gente volta com mais discussão sobre a Premier League. Até mais.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League, por André Vinci e Daniel Leite.